Outro participante da 41ª reunião anual da SBPC é o farmacologista e diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, professor João Palermo Neto. Ele dará em Fortaleza uma conferência sobre os efeitos comportamentais causados pela intoxicação por praguicidas e foi entrevistado por Yuri Brancoli.
Quando se pensa em intoxicações causadas por praguicidas, normalmente, o que se pensa? Se essa intoxicação foi muito violenta, existia muita substância no elemento que causou essa intoxicação, pensa-se numa morte, num envenenamento. Quando não, a preocupação recai para um possível câncer, para uma possível lesão hepática. Acontece que o que o professor doutor João Palermo Neto vai discutir na reunião anual de Fortaleza foge um pouco dessas preocupações clássicas, vamos dizer assim, com respeito a intoxicações. Ele vai falar de alterações comportamentais causadas por praguicidas. Professor João Palermo Neto, como que é essa história? Como é que a gente pode começar a se preocupar com praguicidas, fugindo um pouco daquela preocupação clássica, como eu havia colocado?
A situação é muito simples. Veja, o comportamento, ele não vai existir no vazio. Ele está embasado na fisiologia e no funcionamento normal do sistema nervoso central do cérebro. Quando nós temos uma substância estranha num organismo, um praguicida, ela tendo a capacidade de penetrar no sistema nervoso central, ela vai produzir alterações na fisiologia e na química desse sistema nervoso central, de tal forma que isso se traduz através de alterações de comportamento. A novidade que eu acredito a gente esteja trazendo nesse momento é que a dose ou a quantidade de substância necessária para produzir essa alteração comportamental, ela é extremamente pequena. O sistema nervoso, na sua parte fisiológica, ele é muito sensível a estas substâncias. Portanto, em doses muito pequenas, elas já são capazes de produzirem alterações, como, por exemplo, alterações da atividade dos animais, medidas em aparelhos apropriados, da habituação desses animais em campo aberto, por exemplo, que é uma técnica de medir atividade, alterações de memória, de aprendizado em caixas apropriadas, como caixas de Skinner, labirintos, e outras alterações, como, por exemplo, sensibilidade convulsiva. Seriam essas alterações, então, como que sinalizadoras, como que indicadoras de que a substância já está produzindo algum efeito tóxico no organismo. E elas aparecem antes de que ocorram lesões hepáticas, lesões renais ou qualquer outro tipo de alteração dentro do organismo do animal.
Certo. E, professor João Palermo Neto, como é que dá para extrapolar resultados de análise comportamental de um animal de laboratório para um risco real, para um organismo humano?
Na realidade, nós temos que pensar, em primeiro lugar, e a resposta vem em duas etapas, que os animais de laboratório, principalmente o rato albino, o camundongo, eles têm sido classicamente usados ao longo do tempo para teste ou para screening farmacológico de ação de substâncias que posteriormente, se não tóxicas nesses animais, são postuladas como medicamentos para o ser humano. Por exemplo, os ansiolíticos, os tranquilizantes, os hipnóticos, os anestésicos, são todas drogas que hoje usadas no ser humano foram primeiro testadas nos animais de laboratório. E por não serem tóxicas nos animais de laboratório, foram usadas no ser humano e são usadas no ser humano. Ora, se eu estou mostrando que uma determinada substância pode produzir sinais de intoxicação em animais de laboratório, na esfera comportamental, é óbvio que eu também possa fazer a extrapolação. Se ela é tóxica para o animal, seguramente ela será tóxica também para o ser humano. Agora, a segunda parte da resposta diz respeito ao cálculo do que se chama hoje de dose diária aceitável. É um valor teórico, né, que se calcula no laboratório e que leva em consideração a menor dose de uma determinada substância tóxica, de um praguicida, que poderia ser ingerida por um animal de laboratório sem que se produzissem alterações observáveis. O que eu estou sugerindo é que se mude o aparelho de medida destas alterações. Sendo o comportamento mais sensível, a dose necessária para produzir uma alteração de comportamento, ela vai ser sensivelmente menor. E sendo menor, as doses diárias aceitáveis desses praguicidas em alimentos, elas seriam, sem dúvida nenhuma, muito inferiores àquelas que são consideradas hoje como padrões de normatização de contaminação de alimentos. Então, esta é a proposta. Como ele é mais sensível, na realidade você teria uma dose menor. essa dose menor necessária para produzir alteração seria usada como fator para esses cálculos desses valores teóricos chamados diários aceitáveis.
Muito obrigado. Nós conversamos com o professor Dr. João Palermo Neto, professor titular de Farmacologia Aplicada e Toxicologia e diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo.